Bom, todos conhecem a rotina da maioria dos hospitais públicos do país, né? Longas filas de espera, falta médico, paciente em maca pelos corredores, instalações precárias, falta de equipamento, equipamento quebrado, né? Quantas vezes?
Quando funciona.
Remédios.
E essa é uma das razões, né? Porque muitas pessoas estão aí fazendo questão de manter o plano de saúde. Mas só que esse plano, né, Lincoln, pesa no bolso de muita gente. E com a crise econômica, os planos de saúde têm perdido usuários. O Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostra que 760 mil pessoas cancelaram o plano de saúde em 2015. Também tem os desempregados, né? Que tinham o plano de saúde da empresa, perderam o emprego, perderam o plano.
Bom, diante dessa realidade, o plano de saúde de autogestão surge como uma opção para o usuário, em especial para aqueles associados aposentados que não têm condições de pagar plano de saúde com preços de mercado. A Comissão de Seguridade Social vai debater, então, esses planos de saúde por conta de um requerimento do deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, que está na ponta da linha para conversar conosco sobre o tema. Muito bom dia, deputado. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Elisabel. Bom dia a todos os ouvintes. Nós estamos hoje realizando uma audiência pública para discutir a forma como a ANS, a Agência Nacional de Saúde, faz a regulação dos planos de saúde, especialmente aqueles chamados de autogestão.
Como é que funciona esse autogestão, deputado?
Explica. Primeiro, esclarecer para o ouvinte o que é o plano de autogestão. São planos formados por conjunto de trabalhadores, onde o próprio conjunto de trabalhadores é parte, ou é a totalidade do controle do plano de saúde. Então, nós temos planos, nas universidades federais, por exemplo, quase todas têm planos de saúde que são controlados pelos professores, pelos servidores. No serviço público federal, nós temos o GEAP, que é o maior plano, que tem participação de servidores de vários ministérios, principalmente os servidores da Previdência Social, do Ministério da Saúde. E são planos que têm uma natureza muito interessante, porque eles não visam lucro, eles visam prestar assistência para uma categoria profissional. Com isso, conseguem fazer uma oferta, eu diria até para vocês, diferenciada de serviços, cuidando da saúde do conjunto de trabalhadores, de servidores, e tem tido, né, uma aceitação tão, tão grande que tem ampliado a procura.
Agora,
aumentada a busca.
O senhor falou nas vantagens, né? Não visa lucro, naturalmente ele é mais atrativo em função do preço.
O custo é menor.
O custo é menor, mas tem desvantagem, deputado Jorge Sola? Ou só vantagem, como o senhor citou?
O que nós vamos discutir hoje, justamente, é para reduzir as dificuldades que eles enfrentam. Por quê? Hoje, a Agência Nacional de Saúde faz a regulação dos planos de saúde, e até é bom chamar a atenção que isso, quem paga é o SUS. Até a fiscalização dos planos de saúde, quem paga o Sistema Único de Saúde. A gente pode até voltar a esse tema depois. Mas hoje eles fazem a gestão, fazem a regulação, melhor dizendo, fiscalização, tratando esses planos da mesma forma que são tratados os planos lucrativos. Então você não pode, vou dar um exemplo, eu sou de Salvador, eu sou servidor da Universidade Federal da Bahia. Você não pode tratar um plano que cuida da saúde de 500 professores e funcionários da universidade da mesma forma que você trata uma grande operadora de saúde lucrativa que trabalha com milhões de vidas no Brasil inteiro. As exigências de lastro financeiro, as exigências de redes de operadores, não podem ser as mesmas. Você tem que tratar de forma diferenciada. Infelizmente, hoje, a forma como a regulação é feita não faz essa diferenciação. Então, a ideia da audiência pública hoje é justamente nesse objetivo, de que a gente possa estimular a ANS a criar normativas diferenciadas que levem em consideração as peculiaridades desses tipos de planos de saúde que são operados pelos trabalhadores. Inclusive, Elizabeth, infelizmente, ontem, coincidentemente, hoje nós estamos fazendo audiência pública para tratar desses planos. Infelizmente ontem, e aí eu tenho que aproveitar a grande audiência de vocês para denunciar, ontem o governo golpista, interino, corrupto, fez uma intervenção no GEAP. Não só substituiu os representantes do governo, porque o GEAP, ele tem 3 representantes do governo, e 3 representantes dos trabalhadores, mais o presidente do conselho. Eles fizeram uma intervenção, conseguiram eliminar da justiça e excluíram da gestão o presidente do GEAP, que era um representante dos trabalhadores. E colocaram o interventor e, infelizmente, nós estamos vivendo um estado de exceção. Rasgaram a Constituição, rasgaram o Estado de Direito.
Mas qual o motivo para
presidente da República
para fazer essa intervenção?
Não tem motivo. Eu vi a documentação da Justiça. Não há motivo. Eles argumentam que cabe ao governo indicar o presidente. Mas isso não está escrito em lugar nenhum.
Uhum.
Não há base legal. Eles tiraram, excluíram com a liminar judicial o presidente, que era o representante dos trabalhadores, eleito pelos trabalhadores, e botaram o Luiz Roriz, o nome até conhecido, não sei se é parente ou não, não tive tempo de pesquisar, que isso aconteceu ontem, mas colocaram o interventor. Mais uma atitude golpista, e é muito preocupante a situação, né? Porque no mesmo dia, ontem, a Câmara de Deputados recebeu, encaminhado pelo governo golpista, uma PEC que visa limitar os gastos públicos. Na verdade, não é limitar os gastos públicos, é limitar os gastos com as políticas públicas que visam atender a população. Limitar os gastos com saúde, com educação, com previdência, com assistência social. Então é um ataque às políticas públicas muito grave que nós estamos vivendo, tanto na saúde pública, na educação pública, como até mesmo nos planos de autogestão dos servidores federais. Eu acho que os servidores federais, se não se mobilizarem, se não perceberem o ataque que estão sofrendo, é bom lembrar, inclusive, que essa PEC encaminhada ontem não só limita os gastos com saúde, com educação, com previdência, com assistência, mas limita também a possibilidade de recuperação dos salários dos servidores. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo nefasto, grave, para as políticas sociais, para o conjunto da população. Nós, em 88, com a Constituição, com o final do regime militar, nós fizemos uma opção de construir no Brasil um estado de bem-estar social. O Brasil é um dos raros países no mundo. No continente americano todo, para você ter uma ideia, nós só temos 4 países que têm sistemas públicos de saúde universal. O Brasil é um deles. E o que a gente está vendo é um governo interino rasgando a Constituição, querendo transformar esse país num estado, não é nem mínimo, é super mínimo, onde o benefício para a população, onde as políticas públicas não são prioridade. Prioridade é fazer caixa para pagar quem financiou o golpe, fazer caixa para pagar juros, para pagar os bancos, para pagar os rentistas e para aumentar o lucro dos empresários. Então eu queria, voltando à questão do GEAP, denunciar.
Agora,
é grave uma medida dessa. O plano não é do governo, o plano é dos trabalhadores. Tem que meter na cabeça do interventor, traidor Michel Temer, e o plano dos trabalhadores não é do governo. O GEAP é dos servidores públicos federais. Então não cabe ao governo. O governo participa. O governo tem representantes no conselho. Mas ele
paga uma
não
contribuição
pode tomar
uma
medida autoritária dessa.
Como outros empregadores pagam, né? Agora, deputado,
claro,
Jorge Sola.
Claro, claro. Da mesma forma que um plano de servidores da universidade tem representantes, sim, que participam. É uma intervenção grave que está acontecendo. Infelizmente, a justiça brasileira, o que menos faz é justiça.
Deputado Jorge Sola, agora, um tratamento diferenciado para os planos de autogestão vai enfrentar um lobby, que, diga-se de passagem, é cada vez mais poderoso, das empresas que lucram, das
operadoras,
e que estão vindo de fora, né? A grande operadora americana comprou recentemente a Mil.
Isso, exatamente.
Como é que você foi para enfrentar esse lobby?
Para você ter uma ideia do quanto essa legislação atual, não é nem legislação, quanto as normativas da ANS hoje são prejudiciais, vou voltar ao exemplo da minha universidade, nós temos hoje 300 servidores aguardando autorização para se associarem ao plano de autogestão dos professores, da Associação de Professores, 300. que hoje utilizam planos lucrativos e querem migrar para a operadora de autogestão. E não fazem porque a ANS não autoriza, considerando que o lastro financeiro que esse plano tem não é suficiente para absorver novos servidores. No entanto, esquecem que uma coisa é uma operadora lucrativa, que tem que ter um lastro financeiro maior, é óbvio. Outra é uma não lucrativa, é uma operadora de autogestão, que ela só precisa ter lastro financeiro para garantir a assistência e não o lucro.
Sim. Né?
Então, nós precisamos destravar para fazer com que o que você muito bem chamou a atenção, permitir que os servidores possam mais livremente utilizar essa forma de mútuo, né? É, na verdade, é uma organização mútua de trabalhadores visando um objetivo comum. E hoje as normativas da ANS não permitem privilegiar essa natureza desse tipo de serviços prestados por uma organização dos próprios trabalhadores.
Agora, o senhor acredita, deputado Jorge Sola, que a partir desta audiência pública que vai ser realizada aqui na Câmara dos Deputados, será possível adotar medidas, propor projetos para facilitar a criação e manutenção desses planos de saúde de autogestão?
Nosso objetivo é esse. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o doutor Abraão, que é o presidente da ANS. Ele é muito simpático a essa necessidade e mostrando interesse em contribuir para isso. Infelizmente, a data da audiência coincidiu com a reunião mensal do Conselho da ANS. Teremos a participação de um diretor adjunto, que virá representando a direção da agência. Teremos a representação da Unidas, que é uma associação que reúne o conjunto dos planos de autogestão, e representantes dos trabalhadores que irão participar conosco desse debate. Eu digo a você que eu sou otimista da possibilidade da ANS vir a desempenhar o papel de reorganizar essas normativas e criar oportunidades diferenciadas para tratar esses planos, estimulando, né, os servidores a saírem da cobertura de planos lucrativos e migrarem para planos de autogestão.
Perfeito. E que horas que vai começar essa audiência pública, deputado Jorge Sola?
É marcada agora de manhã, a partir das 9 horas, aqui no plenário 7, no corredor das comissões, na Câmara de Deputados.
Perfeitamente. Deputado Jorge Sola, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos e que esta audiência pública seja realmente muito produtiva e exitosa. E parabéns pela iniciativa.
Muito obrigado e eu queria aproveitar e reiterar a denúncia contra a intervenção que o governo golpista, corrupto, está fazendo no GEAP, que é o maior plano de servidores públicos federais, que tem uma trajetória antiga, não é da agora, são 5 décadas de atuação.
São 600 mil inscritos, né, se eu não me engano, mais ou menos esse número.
São um contingente grande assim, de servidores que depende dele. Uhum. E mobilizar, a palavra de ordem é essa, mobilizar os servidores para resistirem ao golpe, resistirem ao governo corrupto, fora Temer, fora intervenção do GEAP.
Perfeitamente, deputado.
Deputado Jorge Sola, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um ótimo dia.
Eu que agradeço. Um abraço.